Você está ouvindo o podcast do Dev ao Ops. Eu, DevOps.
Eu iniciei o canal, né, com o objetivo mas de poder entregar um conhecimento para a comunidade, para poder comunidade que eu falo, o pessoal que tem interesse em saber sobre desenvolvimento pessoal. Eu trabalho com desenvolvimento de software, mas eu acho que a base para a gente poder ter projetos bons em nossas vidas é o desenvolvimento pessoal. Então eu invisto cada vez mais nessa parte e eu gostaria de compartilhar meu conhecimento, não só também para ajudar as outras pessoas que estão buscando por isso, mas também para me ajudar. Ensinando, eu aprendo muito mais, eu coloco muito mais na minha cabeça os conceitos e até vou aperfeiçoando, né, a forma de explicar para as pessoas e poder ajudar melhor.
Salve, comunidade DevOps! Tudo bem com vocês? A gente está dando início a mais um episódio hoje com uma presença super especial e eu acho que vocês vão gostar, hein? Tem assunto de desenvolvimento para a gente falar hoje. É uma pessoa que está dando os primeiros passos ali na carreira DevOps e acho que vai ser bem divertida. Aqui do meu lado... eu sempre me esqueço que não é do meu lado propriamente, mas aqui junto com a gente está o co-host desse podcast, Juliano. Por favor, meu amigo, se presente.
Aúba, vocês estão bom? Primeiramente, obrigado por ter dado play. Seja bem-vindo a mais um episódio. Se é o seu primeiro episódio, bem-vindo. Se é o seu. Se você já está acostumado a ouvir a gente, bem-vindo também.
Eu só digo uma coisa, eu não digo nada.
E como o Yuri disse, a gente está aqui hoje com a Isabelle Moraes. A Isa, ela estudou comigo quando eu fiz o técnico no Instituto Federal de São Paulo, em Araraquara. Bom, no polo de Araraquara. Bom, como eu disse, a gente estudou um pouco junto, mas aí as carreiras foram cada carreira foi para um lado e agora a gente tive a oportunidade de chamar ela para o podcast. E vamos lá, eu sempre acabo falando bastante aqui.
Moisés! Não consegue, né?
Isa, quem é você?
Primeiramente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você está ouvindo aí. Bom, eu sou a Isabelle, como eu disse para os meninos aqui, eu gosto de iniciar com o meu nome. Bom, eu sou a Isabelle, eu atuo na área de desenvolvimento hoje, mas eu já passei por algumas áreas aí, como teste, análise... suporte, e agora eu tô me aventurando aí esse mundo de DevOps, aprender um pouco sobre DevOps, aprender um pouco mais sobre DevOps e saber usar as ferramentas de forma adequada aí, pra gente ter uma harmonia entre o desenvolvimento e operações, que acho que é um desafio bem grande que tá sendo bem legal aprender sobre isso.
Aplausos!
Massa. E Isa. Vou chamar de Isa. Eu fico chamando Isabelle. Eu fico chamando Isabelle, Juliano, Isa. Isa.
Por favor, Isa, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. A gente esquenta aqui, tá tudo de boa. Você, como Java developer lá na Envilha, como é que é o teu dia a dia? Quais são os teus desafios hoje? Porque, como você falou, você passou por algumas etapas até se tornar desenvolvedora. Então hoje, como é que está o teu dia a dia? Como é que estão os teus desafios?
O primeiro desafio que eu tive aí foi ter contato com um monte de aplicações, né? A gente trabalha com muitas aplicações integradas e uma aplicação conversa ali com no mínimo 5 aplicações ali, brincando, assim, né? Então acho que o maior desafio quando eu comecei a trabalhar com isso foi lidar com tantas APIs aí, né? Juntas. Hoje, tendo um pouco mais de experiência, já tendo evoluído ali dentro, né, na carreira, eu acho que o maior desafio mesmo é fazer um bom código, vamos falar assim, né, um bom código, um bom trabalho da melhor maneira possível ali, né, e da maneira mais rápida possível também, né. A gente, lógico, tem tempo para desenvolver, mas eu acho que a qualidade do desenvolvimento, a qualidade da entrega, eu acho que é o nosso maior desafio hoje, para conseguir fazer com que os sistemas conversem entre si, sem que nada aconteça no meio, sem que a gente tenha previsto. Acho que é o maior desafio que a gente tem hoje.
Ô Isa, você falou com relação a entregas. E como funciona? Por exemplo, você acaba de fazer o seu código e aí você faz o push dele para um repositório. A partir daí, tem algum teste integrado, alguma coisa, uma pipeline que seu código vai rodar, alguma coisa... A pergunta é com relação a... Existe alguma coisa automatizada por trás disso ou não? Você precisa... Bom, talvez você precise desenvolver os seus testes unitários dentro do seu código, mas testes de integração, essas outras coisas, a partir do momento que o código sai da sua máquina, existe alguma coisa? Vocês já estão fazendo isso?
Existe sim. O nosso processo de desenvolvimento inicia ali com toda a parte de análise, né? A gente faz análise do negócio, faz análise dos softwares em si, a gente faz ali um desenvolvimento inicial para entender, fazemos o desenvolvimento principal e depois vamos para a parte de teste, né? Nós somos responsáveis por desenvolver o teste unitário, o teste de integração. E isso normalmente é executado numa pipe com o Jenkins, né? A gente manda para a pipe faz toda a entrega tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no ambiente de prod, né? E existe casos que a gente tem sim que fazer essa parte na mão, vamos falar assim, local, a nossa entrega às vezes acontece isso, mas a parte de entrega em produção mesmo é feito automatizado, de forma automatizada, e aí a pipe é responsável por rodar todos os testes, muitas vezes quebra, mas ok, então ela é responsável por fazer todo esse trabalho aí, automatizado.
Faz parte quebrar, né?
Ah, sem dúvida! Você vai escutar nos episódios passados uns conceitos sobre Unbreakable Pipelines.
Very nice, agora você tá falando a minha língua.
Mas isso aí a gente já falou até suficiente, né, Juliana?
Sim, sim.
Mas assim, hoje, essa entrega de pipes que vocês têm, é um pessoal de DevOps que faz a entrega para vocês, time de desenvolvimento, ou são vocês mesmos que têm já essa autonomia de ir lá e criar essas pipelines lá no Jenkins?
Legal, quem cria a pipe em si é um time de ops, é um time de ops específico para isso, a gente já criou, mas normalmente não é a gente que faz isso. A gente já fez por necessidade ali de um projeto novo e vamos colocar não urgente, mas um projeto que o pessoal estava bastante ansioso aí para conseguir entregar. Então nós fizemos esse trabalho de criar a pipe e subir tudo certinho, né? Mas normalmente é um time de ops, sim. O que a gente fica responsável ali é por startar a pipe, né? Acompanhar. E aí se acontece algum erro no meio, nós temos ali um envolvimento junto com o time de ops e vamos procurando ali juntos, né? Olhando o que aconteceu, olhando os logs, vendo até mesmo a questão da aplicação. Então é tudo, esse trabalho entre ops e desenvolvimento é feito bastante em conjunto ali. Deu problema? Bom, aciona a ops, a ops vem ajudar a gente trabalha junto.
Agora uma pergunta, você quando tá lá com os teus colegas no corredor, então no cafezinho, agora não, mais que tá todo mundo de home office.
Todo mundo home office, como é que tá no corredor?
Bora, pelo amor de Deus, alguém que já passou, alguém já, pelo amor de Deus, a gente vai morrer. Você vai se tossir no tussa não, tussa não, se tossir, vai morrer tudinho.
Saudades do corredor, hein? Aí, saudades,
né? Mas o ouvinte entendeu. Mas quando você manda um ping lá no Slack, dizendo assim, ei, cara, vamos dar uma conversada aqui. O que você acha? Você acha que ainda o Ops teria que ter essa responsabilidade de entregar essa pipe para vocês? Ou vocês acham que o Dev deveria ter essa autonomia? Eu sei que é uma pergunta...
Pergunta que é polêmica, né?
Polêmica!
Boa pergunta! Eu posso ser julgado por isso,
hein? Só
pra
você ficar à vontade, eu posso ser julgado. Antes de você responder, eu acho que o Dev não tem que mexer na pipe, não. Pronto, falei.
Não, mas aí, presta atenção, é porque a gente... Não. Agora, assim, vamos falar aqui que um Dev, pelo amor de Deus, não mexe com uma pipeline só. Porque existe a pipeline de entrega de produto, existe uma outra pipeline de testes, existe uma outra pipeline para, sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu estou perguntando de maneira geral. Então, por exemplo, ela pode... Eu estou até ajudando ela na resposta. Ela pode dizer, determinadas pipelines O Dev poderia ter essa autonomia, determinados não, entendeu? Pra ser bem político.
Boa. Então, cara, assim, eu vejo que quando a gente teve que criar a Pipe, por exemplo, nós tivemos uma dificuldade grande ali por não termos o foco nisso, né? Como o nosso time é totalmente focado ali na parte de análise e desenvolvimento, de fato ali, mão na massa, essa mão na massa distinta que é a criação da Pipe, essa parte um pouquinho mais... Vamos chamar essa aventura, né, que a gente estava tendo ali, é uma questão mais, como eu posso dizer, é uma questão de aprendizado, o que abre espaço para erros. Então eu acho assim, se é o time de desenvolvimento, tem experiência nisso, sabe lidar com isso muito bem, ou até mesmo já teve experiências boas com isso, legal o time atuar nisso. Acho muito massa. Agora, se o time não tem tanta essa vivência de criar pipe ou de mexer qualquer outra coisa de ops, cara, por que que a gente vai arriscar deixar pro time fazer, sendo que pode ali ter problemas futuros? Se é que você, não sei se consegui explicar muito bem, entendeu a minha visão.
Sim, eu inclusive concordo, porque eu acho que assim, se você pega um time de dev que não tá acostumado a mexer com isso, você vai ter que aprender para fazer. E aí quando você aprende para fazer, você tá suscetível a erro, exatamente o que você falou. Agora você pega um time que já tá acostumado, vamos supor, pode ser até um time de dev que já tá acostumado a fazer, aí ok, né, aí beleza, você faz e você tá ajudando todo mundo, massa. Mas tipo, você pega alguém, por exemplo, de operações que é responsável por criar a pipeline, o cara manja, o cara sabe todos os tricks, o cara sabe tudo que ele precisa se preocupar, tal, é outra coisa, ele vai fazer mais rápido, ele vai fazer melhor, e tipo, não tô falando que o dev não tem que aprender isso, eu acho que conhecimento é essencial e quanto mais a gente conhecer, melhor, mas eu acho que o cara que trabalha com isso vai entregar um resultado muito melhor, minha opinião.
Não, eu entendo, mas a pergunta foi no sentido de não do pessoal de Ops. Eu sempre falo que eu sou o lado Ops do DevOps aqui desse podcast, mas é pro pessoal de Ops não ser um blocker para vocês. Então, por exemplo, ok, super concordo com a tua resposta, mas eu acho que a gente poderia botar aqui nessa cesta aqui como um improvement pro pessoal de desenvolvimento aprender isso, para no futuro o pessoal de ops não ser um blocker no sentido de uma entrega de uma pipeline, entendeu?
Exato, exato. É até o que eu ia comentar, né? Eu, quando eu entrei, como eu comentei com vocês antes, eu não tinha muita experiência nessa parte de tipo, Jenkins, e só tinha visto bonequinho. Eu não sabia muito bem como funcionava, você tá entendendo? O Docker, eu sabia que era uma baleinha azul ali e que ela fazia o trabalho pra eu não ficar precisando usar Windows, Linux, Mac, enfim. Eu sabia disso quando eu entrei. Então, eu acho que eu, como desenvolvedora, tenho a missão de entender mais sobre o assunto e ter a experiência criando a pipe ou subindo um container, enfim, o que seja ali nessa parte. Eu acho que isso é enriquecedor demais. Não só pra mim como desenvolvedora, mas pro time inteiro, né? Pro time ter cada vez mais skills pra trabalhar. E até por isso que eu comecei a falar, não, peraí, isso aqui é importante. Vou aprender, vou procurar cursos na área, vou procurar entender mais como funciona por trás. E não simplesmente ir lá e colocar, construir. Já era, eu starto a pipe, já era, não tenho mais problema nenhum. Mas não é isso que eu quero entender o que tá acontecendo. Porque na hora que travar, tem um time de ops lá que tá com, sei lá, aconteceu alguma bomba lá em algum lugar e eles estão resolvendo. E aí, vou ficar esperando eles, você tá entendendo? Então eu prefiro...
É perfeito, é isso que eu falo.
É, exatamente, eu prefiro saber, eu prefiro ter essa skill. Mas eu não tendo a skill, eu vejo como o time de ops essencial, entendeu? Hoje eu entendo mais e talvez eu consiga me virar super bem. Mas aí o ops vai falar pra mim, ó, Isa, você tá errando aqui, cara. Ou se não, você tá, acertou, pode seguir, enfim.
Ô, Isa, acho que isso veio um pouquinho de quando você passou pelo time do Mafei, hein? Era o Menino Zezinho, você não chegou a trabalhar com ele.
Não, mas já ouvi muito sobre o Menino Zezinho, viu?
Menino Zezinho, toda vez que eu abri um incidente pra ele, ele falava, mas você analisou? O que você fez antes de abrir um incidente? Então, tipo, acho que você vai... Toda essa bagagem que você tem na carreira, né? Chega no momento que você fala, ah, não, eu preciso entender o que eu tô fazendo antes de realmente passar a bola pra alguém e falar, ô, se vira aí com esse negócio que eu não sei o que tá acontecendo.
Exato.
Mas calma, você analisou? Você mexeu?
Quem é Menino Zezinho? Porque esse cara eu também não conheci, mano.
Não sei.
Menino Zezinho trabalhou no time de incidentes. Bom, ele trabalhou no time de produção comigo e depois ele foi pro time de incidentes lá na DXC. Bom, ele e o Brunão, os meninos judiavam da gente de produção.
Ah, peraí. Então o menino Zezinho era uma pessoa, não era,
Não, entendi.
Não era um tipo de entidade, alguma coisa assim, não.
O menino Zezinho, ele é cultuado hoje como um espírito de luz.
Entendi, era uma pessoa. Ah, beleza.
Depende, pra mim ele era uma entidade, que eu não me lembro. Mas sim, mas é, ele, o Mafei, ele lembra muito das pessoas, né? O Mafei, no caso, ele era o líder ali nosso, né, no time de incidentes. E aí ele lembra muito das pessoas. Então ele sempre puxa ali um exemplo. Ah, fulano fazia isso, fulano fazia aquilo. Então pra gente vira uma entidade. Pra quem trabalhou sabe muito bem do que eles estão falando. Agora eu que não trabalhei já não sabia mais.
Só pra ficar aqui, ó. José Guilherme Dantas Ramia. Grande Zezinho. Abraço.
Esse é o menino Zezinho.
Abraço. Menino Zezinho. E o Bruno Nascimento também, o Brunão. Aprendi muito, muito, muito de vida e de trampo com os caras. De tipo... regra de negócio, de mesmo em crescer pessoalmente, sabe, dentro da profissão, tipo, em querer fazer um trabalho melhor e, com certeza, eles agregaram muito na minha carreira. Claro que tinha as tretas, né, os fights no meio ali, que, tipo, acontece, mas os caras são ponta firme.
Ponta firme. Essa lá no meu Ceará, a gente não fala assim não, mas eu conheço.
Mas é até legal falar que na DXC, cara, eu aprendi muita coisa e até mesmo algumas coisas com o pessoal do time do Yuri, né? O Yuri participou, acho que, do segundo podcast que vocês colocaram.
Sim, sim.
E o time do Yuri, ele era o time ali de ferramentas, que a gente chamava, né? E o pessoal manjava muito. Até os estagiários já estavam bem avançados, assim, na parte de desenvolvimento, e eles já ajudavam bastante a gente quando a gente tinha alguma dúvida. E essa cultura de, descobre primeiro pra depois chamar ajudar, era o que eu tentava sempre fazer. Como eu queria ir pra área de desenvolvimento, eu falava assim, pô, eu preciso saber aqui pra ver se os caras minimizam o trabalho deles. Se a hora que eles vierem aqui, eles vão falar assim, não, Isa, é só isso, sabe? Não, legal, você já viu isso, então é só isso. Eles só vão tirar ali o que eu tô empacada. Eu não queria que eles viessem e fizessem o que eu tava com dúvida ou algo do tipo. E até mesmo pra ver se a gente conseguiu uma vaga, né, no time do Yuri, porque era difícil, né?
É um time que todo mundo queria ir, né?
Exato, exato.
E, Isa, uma coisa que eu vi no teu LinkedIn é que você foi analista de qualidade, trabalhou muito com teste e tudo. E como é para ti trabalhar do outro lado da mesa tendo a experiência da qualidade? Do outro lado da mesa que eu falo é... A gente tenta dizer que não são inimigos, né? Mas...
A gente tenta.
Mas os testers, às vezes, são um pouco conhecidos como os pesadelos, ou o pior pesadelo do programador, do desenvolvedor, né? Mas, com todo respeito aos testes, porque eu respeito muito e acho isso super importante. Mas, como é pra ti trabalhar do outro lado da mesa em relação a... Cara, em vez de eu tratar um tester como o meu pesadelo, eu dar um abraço nele aqui, vem cá, vamos fazer junto, vamos fazer dar certo. Hoje eu só tô com pergunta difícil pra ela, hein, cara?
Você tá com umas perguntas afiadas, mas tá massa. Continua assim.
Não, mas é interessante, porque eu tenho um pensamento bem construído a respeito disso. Vou contextualizar. O meu time que eu trabalho... O meu time que eu trabalho hoje, ele não tem uma equipe de teste. Nós somos o teste. Nós testamos e nós temos os testes unitários também para fazer esse trabalho. Lógico, a gente não depende dos testes unitários, pelo amor de Deus, não me julguem. Mas a gente faz esse trabalho de teste e tudo mais. Até mesmo quando a gente trabalhava com front-end, a gente escrevia casos de teste antes de iniciar o desenvolvimento. Então a gente colocava lá, tem que fazer tal coisa, o campo tal tem que apresentar tal coisa, enfim, toda essa parte, esses casos de teste, né, que a gente montava. E eu sinto falta do teste, cara, eu sinto muita falta. Eu, como já trabalhei com isso, eu sei o quão desafiador é você encontrar um problema, você conseguir imaginar cenários para conseguir fazer aquele erro acontecer, ou aquele possível cenário indesejado acontecer, porque às vezes não é um erro, né, às vezes é só um cenário que você não queria. Então, assim, quando eu tava lá, eu julgava os desenvolvedores. Porque eu falava, caramba, o pessoal chato que vem aqui na minha mesa, olha pra mim e fala assim, não, não tá errado. Tá certo. E eles batiam o pé falando que tava certo e eu tava vendo que não tava, sabe? E aí eu ficava muito brava, muito brava. Mas eu queria estar do outro lado. Eu queria estar do outro lado, eu queria poder bater o pé com um teste. Até minha primeira experiência testando foi engraçada, porque a gente trabalhava com EZs, né? A gente chamava de EZs. E a gente tinha que atualizar na nossa máquina os EZs, os executáveis. A gente tinha que atualizar na nossa máquina. E eu cheguei, não tinha experiência nenhuma, tava fazendo técnico. Mal sabia o que era EZ, me explicaram ali na hora. Falaram assim, ó, Isa, você atualiza e depois você testa. Falei, beleza. Eu só pulei a parte de atualizar. E testei. Na hora que eu testei, eu chamei a desenvolvedora na época. Eu falei assim, ó, tá errado aqui. Não, foi exatamente isso que eu consertei. Aí eu peguei minha experiência e falei, caramba, ela tá brava. Eu não sabia que ela ficava brava desse jeito. Aí ela falou assim, não, foi exatamente isso que eu testei. Você atualizou o EZ? Falei, putz, eu não atualizei o EZ. Parte. Então, assim, eu pulei essa parte, essa simples parte. Algumas coisas que a gente vai pegando ao decorrer, e eu entendo por que ela tava brava. Porque às vezes ela levou um puta tempo pra desenvolver e eu tava ali, nem atualizei o que precisava. Então, hoje, tendo essa visão do lado de desenvolvedora, é interessante ver o quanto faz falta o teste. Então, como eu já tive experiência de teste, sei o quanto é desafiador pro teste lidar com o desenvolvedor e do desenvolvedor lidar com o teste, eu acredito que para mim não é um problema. Talvez eu teria um pouco de raiva se eu estivesse lidando com o desenvolvedor hoje, mas eu acho que não é um problema, eu acho que faz muita falta.
Cara, eu acho que eu vou ter que discordar aqui um pouquinho, Isa. Não pode ter raiva. Tipo, não, eu entendo o que você falou e concordo com o que você falou em geral. Mas, tipo, a questão do deve ter raiva do cara que tá testando. Não, isso não pode existir. É exatamente isso que o DevOps quer quebrar, sabe? Tipo, essa briga entre times não existe. Tá todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, sabe? O objetivo da empresa é entregar um produto bom e flawless, né? Sem defeito, sem erro. E o cara que tá encontrando erros no trabalho do outro, ele não tá encontrando erros no trabalho, ele tá encontrando erros no produto. Então, tipo, mano, tamo construindo um negócio junto aqui. Obrigado por ter... Isso acontece bastante na empresa que eu trabalho hoje. Quando você encontra um problema, a galera, obrigado por ter encontrado o problema. E vai corrigir, sabe? Tipo, mano, é isso, a gente precisa melhorar o produto. Então, vamos melhorar o produto.
Eu também concordo, pô. Eu defendo isso, né? Mas, às vezes, o que é difícil, cara, é que você cria a paixão pelo produto.
Eu acho que a gente volta no que o Yuri falou, que a galera acha que, tipo, é especial, né? O Yuri falou no segundo episódio.
Mas isso é assim, aqui eu não tô menosprezando país A ou país B, mas isso é uma questão de cultura, tá? Tipo, aqui, onde a gente trabalha, tem uma coisa mais de dizer assim, é o meu trabalho, eu não preciso criar paixão pelo meu trabalho, por conta que eu trabalho e recebo dinheiro por isso. Ou seja, se eu estou desenvolvendo e entregando um produto, eu estou só entregando um produto e ganhando dinheiro por isso, não preciso criar paixão por aquilo. Mas a gente no Brasil, como eu trabalhei muitos anos no Brasil, eu sei como é. A gente no Brasil, a gente tem aquele negócio de criar paixão, de... Ai, esse é meu trabalho, eu desenvolvi isso, eu criei esse script. E aí vem um cara e fala, mano, essa tua variável tá uma bosta. Tira isso e...
Essa tua variável tá uma bosta. Mas aí também não é pro cara chegar e falar assim.
Não, né, eu sei, mas tira isso e tal. Eu falo, você vira pro cara e fala, mano, eu passei tanto tempo pra criar isso, o que que você saiu da sua mesa pra você vir aqui dar pitaco no meu trabalho? Entendeu? Mas só que é justamente esse pensamento. Eu queria escutar dela porque ela já foi tester, entendeu? E o tester, mano, olha tudo. Cara, tá lá na especificação que você vai fazer isso. Por que, que você fez diferente? Ah, não, porque eu acho que deveria ser assim. Ah, isso... Quantas vezes vocês não escutaram isso?
Na teoria é isso aí, Ju, que você falou. E eu acho que a gente tem que valorizar muito o teste. Até uma coisa que eu converso muito com a equipe hoje, falou, cara, eu quero um teste, eu quero um tester aqui. para poder fazer esse trabalho de criar cenários, imaginar e ter tempo para isso, né? Eu acho que faz muita, muita falta, de verdade. Eu acho que é uma área que os desenvolvedores normalmente, acho que não todos, mas alguns têm até um certo preconceito com a parte de teste, assim, né? Fala que é chato, que não, sei lá, enfim, vários preconceitos. Eu particularmente não acho, eu acho que assim como o desenvolvimento é uma parte crucial para o negócio funcionar, para o negócio ir para a produção certo e trazer esse resultado que a empresa em si está esperando, né? O dono do negócio está esperando, né? E a felicidade no final vai ser de ambos, tanto do desenvolvedor quanto do teste, vai falar, pô, a gente fez um bom trabalho. Só que na prática não dá para ser assim, dá para ser assim, mas é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. Você conseguir olhar para uma pessoa que apontou erros no seu código ou apontou erros no seu fluxo e falar para ela, nossa, eu te amo. Não, cara, eu te odeio, você tá ligado? Eu não quero que você ache erro no meu código, você tá entendendo? Mas é crucial.
Nem vou te chamar para festa no final de ano.
Não, eu acho crucial essa parte de achar o erro, mas na hora H eu falo, pô, não queria que você achasse erro no meu código, entendeu? E é até a mesma coisa que a gente vive com o PR, né? Ele falou da variável, o Yuri falou da variável, e no PR tem muito isso, né? Você constrói um método lá e você fala, pô, acho que não tá legal, vou dividir. Aí você acha que aplicou todos os conceitos de solid, foi lá, fez o clean code bonitinho. Na hora que tá, você entrega o PR e fala assim, analisa aí pra mim. Vem um amável colega de trabalho e fala assim, ó, isso aqui não tá legal não, viu? Coloca um puta texto e fala assim, ó, acho que você devia colocar isso em outra classe, ou devia renomear o método pra isso, ou devia mudar esse método não devia existir. E o amor que você criou no momento daquele desenvolvimento, você falou, caramba, arrasei aqui. Aí você não arrasou nada, porque o time tá indo totalmente contra, sabe? E não tem como você não ficar com uma pontinha de falar, pô, cara, você não sabe o quanto eu demorei pra fazer isso, sabe? Acho que é a mesma ideia.
É, mano, e eu já passei isso com operações, que é tipo assim, você pega, você desenvolve um script pra fazer o Batman virar super-homem, e aí, na hora que você entrega, aí o cara pega e fala, não, mano.
Não, peraí, vou ter que te cortar, não, peraí. Você sempre faz o pior virar o melhor, então é do super-homem virar o Batman.
Não, cara, que loucura, que coisa absurda.
Whatever. Mas aí depois que você entrega o negócio, o cara fala, ô, mano, mas não era isso que eu queria bem, sabe? Eu acho que eu queria um pouquinho diferente, assim. Você fala, ah, velho, na boa. Aí você vai por água abaixo, mas tipo, eu falo isso porque não é que eu cheguei pra pessoa e falei que, pô, eu tava chateado com o comentário. Mas é mais o sentimento interno.
Exatamente.
Entendeu? Porque quem disse é que fica, mano, porra, tô feliz pra caramba com tua crítica, ó, top. Por mais resiliente que você seja, velho, na boa, não vamos botar hipocrisia aqui. Entendeu? Então, mas quando você chega a um certo nível de maturidade, onde você trabalha em conjunto com outros times, quando você encontra esse feeling da cultura da DevOps, que é tipo, cara, vem aqui, me ajuda a melhorar esse produto. Você recebe essas críticas porque é o seu dia a dia, não tem pra onde correr, ninguém faz tudo perfeito, mas tem que trabalhar junto, tester, dev, operações, aí tá se criando, que a gente já falou aqui em outros episódios, o pessoal de observability.
Eu acho que tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é a questão da pessoa. Eu acho que existem pessoas e pessoas. Existe o cara que vai chegar pra você e vai acabar com o seu método e você vai se sentir debaixo do cocô do cavalo do bandido. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo e vai falar, puta, o cara manja demais e eu sou um bosta. E tem o cara que ele vai chegar, corrigir a mesma coisa, fazer você refazer o seu código inteiro, só que você vai terminar aquilo e você vai falar, nossa, como eu aprendi com esse cara? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Ou com essa moça, sei lá. Como eu aprendi hoje? Quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa. Sabe? Existe isso. Eu acho que não tem como... Não tem como a gente desconsiderar que existem pessoas que são melhores em lidar com pessoas e pessoas que não são tão boas assim com lidar com pessoas.
Sim, pois é. Só antes de responder a sua pergunta, Yuri, essa questão hoje, o que você falou, a gente não tem um tester hoje, tá? Mas lidando com conflitos no momento ali, né? Então eu vou falar sobre o PR no caso. A gente tem um especialista que ele lida com essa parte do PR. A gente altera duas linhas, ele vem e tem como sugerir melhorias. Ou até mesmo sugerir que tenha um teste diferente para aquelas duas linhas que a gente retirou. E tem hora que você fala, pô, cara, eu só atualizei duas linhas. E aí a hora que ele vem e coloca comentário, você fala assim... Exato, a hora que você coloca a hora que ele coloca comentário, você fala, pô, que cara chato, sabe? Mas na hora que você vai fazer, que você termina o que ele pediu pra fazer, né? Senão ele não aprova o PR, mas basicamente isso, tipo... Você terminou? Terminei. E aí, o que você achou? Sensacional. Eu nunca teria essa visão se você não tivesse comentado. Eu nunca teria melhorado e nem aprendido um conceito novo ou uma técnica nova se você não tivesse feito. No começo, eu tenho raiva. Eu falo, pô, vou ter que refazer esse negócio. Depois que eu termino, eu falo, graças a Deus que ele comentou aqui pra mim. Então é bem isso que você tá falando, Ju.
Em relação ao observability, a gente falou de tester, falamos de PR. Como que hoje vocês estão conseguindo ver a performance do produto de vocês antes de entregar para o cliente? Vocês estão, sei lá, fazendo algum uso de alguma ferramenta como um OpenTelemetry ou vocês estão, fazendo alguma espécie de load tester, alguma coisa desse tipo ou não?
A gente não usa nenhuma ferramenta hoje, pelo menos não no nosso time. Talvez outros times dos produtos que a gente trabalha, talvez use. Mas a gente está tentando implantar algumas coisas para ter mais essas métricas, né, de como funciona. Acontece alguns casos de a gente ter que testar ali, vamos chamar assim, na mão, para conseguir ver a performance, para ver tempo de resposta. Já tivemos problemas com tempo de respostas e tivemos que colocar ali, vamos colocar um paliativo, né, vamos chamar assim, tivemos que colocar um paliativo para conseguir lidar, porque o produto estava... preste a ser entregue. A gente tava com uma entrega agendada e aí, de repente, o tempo de resposta era muito maior. Então, a gente hoje não trabalha com nenhuma ferramenta assim. A gente trabalha mesmo com as pessoas que ajudam a olhar e falar assim, ó, tá errado aqui.
É boa.
Muito bom. Não, as pessoas são importantes, com certeza. Mas você ter uma ferramenta ali que vai te ajudar, acho que é interessante. Mas...
Total.
Não, mas isso faz parte do processo. Eu acho que conforme a questão do DevOps vai crescendo, conforme a cultura DevOps vai sendo mais disseminada, vocês vão acabar aderindo a alguma ferramenta de observability. Porque você pega, por exemplo, não sei se vocês estão trabalhando com Kubernetes hoje, mas se você começa a fazer o deploy dos seus containers dentro de Kubernetes, uma hora você vai abrir o seu cluster, vai ter tanta coisa rodando lá que você já não sabe o que está conversando com o quê, quem que está chamando quem, se está todo mundo rodando. E aí você precisa de alguém que vai estar em cima ali só olhando e falando, ó, beleza, está tudo aqui, ó, isso está falando com isso aqui está falando com isso. E aí você tem esse mapeamento.
Eu acredito que os times que cuidam mais dessa parte, vamos falar assim, eu acredito que eles têm alguma coisa que eu desconheço, tá? Pra não ser injusto também falar, pô, projeto não usa. Não, às vezes o projeto usa e eu desconheço. Mas eles têm, sim, alguma questão em relação ao IM e essas coisas. A gente abre muito IM e fala, pô, tem tantos processos parados aqui, a pod caiu. Caramba, vamos lá ver. Aí eles vão ver, relatam pra gente algumas coisas e a gente vai sair arrumando. Então é o que eu tô falando, talvez eles tenham alguma coisa assim. Porque é muita coisa chegando para eles monitorarem só manualmente. Mas no nosso software, a gente faz manual algumas coisas.
Agora, bom, Juliano, ter falado de Kubernetes, deixa eu perguntar uma curiosidade. E você como desenvolvedora, quais são suas dificuldades com Kubernetes? O que que esse bicho de sete cabeças para você? Como que você vê o Kubernetes hoje? Porque, Kubernetes hoje, enfim... Tá na vida de todo mundo, na entrega do produto, mas... E você, como desenvolvedora Java, como que você vê?
Cara, eu acho muito interessante a ferramenta Kubernetes, né? Porque é uma ferramenta que eu admito não ter muita experiência. Eu tenho experiência ali na hora que, pô, tá subindo a aplicação. Deixa eu ver os logs, deixa eu ver o que tá acontecendo. Pô, caiu uma pod, deixa eu ver como que a gente pode subir ela de volta. Mas, assim, a construção, toda essa parte, é uma questão mais... mais obscura pra gente. Mais obscura pra gente, entendeu? Mas é uma questão que eu tô estudando bastante, porque a gente tem os arquivos que lidam com essas com essas informações no código, né? Vamos falar assim. A gente tem os arquivos YAML dentro do código que a gente mexe, a gente faz da manutenção algumas vezes, não é comum, tá? É mais um lado de ops, mas já aconteceu algumas vezes de a gente ter que dar manutenção e aí a gente conta com ops. De fato, ops vem, a gente... Eu acho que até dependente demais dessa parte, a gente poderia saber mais para poder fazer, né, essa questão, mas é o que eu falei, aquela questão de experiência e tudo mais. Mas ops dá uma mão pra gente em relação a isso. Só que, pô, o Kubernetes, pelo menos para mim, me dá muito acesso ali, muito mais visibilidade de todas as máquinas, vamos falar assim, que estão operando ali, e eu não preciso acessar diversas máquinas via terminal ali e abrir log de tudo, sabe? Eu acho muito mais fácil de lidar hoje na forma que eu uso, né?
É, como foi essa trajetória para você? Porque, tipo, você vem lá do Java, né? Tipo, você tá desenvolvendo o seu código e tal, e aí o Kubernetes totalmente diferente, assim, eu vejo, tipo, eu, particularmente, Juliano, comecei a mexer com terminal quando eu comecei a mexer com Kubernetes. Até antes disso, eu mexia na DXC, eu mexi, fiz alguns shell script, mas, tipo, eu fazia o shell script no Notepad e jogava ele lá no FTP e Jesus... Só Jesus na causa.
Mano, fazer shell script no Notepad, você é...
Notepad++, não é?
Mais.
Pelo menos,
não,
né?
Não,
porque
não.
Eu achei que você abriu um Notepadzinho lá e
não,
pê.
Não, acho que... Olha, não dá.
Vai dar! Não vai dar!
Uai, a gente faz no VI, mano.
É, eu cheguei a mexer também.
Então, VI era, vixe, um negócio que só hacker mexia na minha cabeça. Aí hoje eu já edito arquivo direto no VI, às vezes a minha esposa passa, tô mexendo no terminal, ela acha que eu tô hackeando o mundo ali, na verdade eu só tô mudando uma linha no YAML.
Eu vi um meme no Twitter esses dias, o cara perguntando, fala aí pra mim, a primeira vez que você entrou no arquivo do VI, como que você fez pra sair?
Mano, eu chorei, eu acho que eu tive que... Não, você tem que dar um Google pra sair do arquivo. Nossa, toma no cu.
Sim, e a vergonha de você chegar pro cara do lado e falar assim, cara, não tô conseguindo sair do negócio aqui, você pode me ajudar?
Não, é frustrante, porque você entrou ali, né? Meio, como você não consegue sair do arquivo, sabe? Você fica ali preso, e aí você tenta dar ESC, você tenta, sei lá, achar um xizinho, sei lá. Nada.
Você dá ESC, o negócio muda, você começa a apertar, começa a aparecer um negócio lá embaixo, você fala, meu Deus, vai apagar. É bem assim mesmo. Não, mas esse engraçado que você falando disso, que eu lembro de uma experiência que eu tive, até com o spec lá, que eu comentei do PR, o cara é crânio, assim, vamos falar. Ele manja muito de tudo. Tudo que você perguntar, você fala assim, ó, sabe disso? Ele, ah, é assim, assim, assim. Fala, como que ele sabe? Ele nem mexe o dia inteiro com isso.
Eu sou o mestre do espaço.
E o cara é foda, vamos falar assim. E eu, quando eu tive a experiência com o terminal, eu me achava a hacker. Eu falava, caramba, eu tô na telinha preta, que massa. Até eu começar a apanhar do VI, eu quis sair dessa vida. Mas enfim, aí eu passei a amar o Windows, porque o Linux, você faz as coisas no terminal. O Windows é só você jogar a pastinha pro lugar que você quer, você tá entendendo? E aí, me julguem, falando, nossa, uma desenvolvedora que não gosta de Linux. Não gosto, eu prefiro o Windows. Pra desenvolver tudo bem, o Linux dá liberdade, mas eu prefiro o Windows.
Não.
Oi, Yuri, tá 2-1 aqui, desculpa.
Ai, não, gente, eu apanho demais aquele negócio, cara.
Para.
Assim, às vezes dá certo, mas quando não dá é frustrante, sabe? Você pensar, pô, no Windows eu não precisaria disso. Sabe, é bem isso.
A gente discutiu isso na última stand-up que eu tive com o time. Que, tipo, o cara tava falando que Linux era muito melhor, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, mano, tem uma coisa no Linux que nunca vai ser igual no do Windows. O Windows tem um negócio que chama plug and play. Você pluga o bagulho, tá funcionando. É coisa... Pronto, tá funcionando. Não quero saber se tá consumindo mais memória. Foda-se, tá funcionando. toda vez que eu ligo meu Ubuntu na minha televisão, eu plugo o HDMI, aí eu tenho que ir lá no meu settings, configurar para jogar o áudio, de vez de ser no computador, eu quero o áudio na televisão. Mano, era para ser inteligente o suficiente para entender que eu quero o áudio lá, não quero o áudio aqui, não faz sentido.
Cria um script, mano, cria um script para fazer isso automático, cara.
Exatamente, você precisa de um script. No Windows, você pluga, turum, pronto.
E eu só digo uma coisa, eu não digo nada.
Ah, mas ó, vou falar pra você, eu como desenvolvedor, eu sei que a gente tem que economizar tempo. E economizar tempo não é criar script, pô. Se o cara desenvolveu ali o sistema operacional, ele que se vire pra fazer o negócio funcionar na hora que eu conecto, sabe? Eu tenho que desenvolver um script pra ele? Por que ele não fez isso? Tô pagando, às vezes, o Linux não, né? No Linux eu não pago, mas no caso do Windows, por exemplo, eu paguei, o cara já fez tudo pra mim.
Oh, ajuda nós aí, comunidade, pô. Ai, Deus.
Não, mas é muito engraçado que meu líder, ele fala isso, né? Meu líder, a gente reclama. Eu não sei se vocês usam Teams aí.
Não.
Na empresa que vocês trabalham.
Eu uso Slack e acho que o Yuri também.
Eu uso Teams, mas o Teams é tipo uma ferramenta secundária, que eu particularmente eu prefiro evitar. Até falar o nome.
Eu não sei qual mágica que a Microsoft fez com as empresas, que eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil a maioria das empresas de TI e não TI também estão usando Teams pra tudo. Então,
sério?
Deixa de usar o Slack, que é simplesmente, na minha opinião, muito bom. Eu ia falar fantástico, mas teria como melhorar algumas coisas, mas é muito bom o Slack, pra usar o Teams. E o Teams no Linux é horrível. É horrível, gente. Ele não
funciona. Sim.
Eu plugo o microfone, tem um colega meu que toda vez que ele entra, ele começa a falar empolgadão, dando bom dia, tá mutado. Mas a gente pluga, às vezes tem que conectar, você tá entendendo? E aí isso dá muito trampo, eu falo, pô, tem que fazer toda essa configuração, no Windows funcionaria, sabe? Mas não só isso, tem outro ferramenta.
É, tá aí, Yuri, tá aí. Quem sabe você não começa a usar o Windows. Mas não sei o que você tá defendendo o Linux aí, você usa Mac.
É base e Unix. Base é Unix.
mas ainda tem uma empresa por trás provendo toda essa parte de...
Ah, sim.
Plug
sim.
To play, né? Que eu acho que o Gil falou.
Plug and play.
Plug and play, é. Então, não vale. Mas, Gil, respondendo a sua pergunta, que eu acabamos entrando em outro assunto, né? Mas essa...
Isso é que é bom.
É, não, essa parte é boa demais. É o que faz você dar risada na hora que tá ouvindo o podcast, você fala, caramba, cara. mas respondendo sua pergunta, Ju, em relação que você perguntou do terminal, o terminal, eu comecei a ter esse contato com o terminal, comecei a apanhar muito com isso, e eu vi a vantagem que a gente tem quando usa ele com o Kubernetes, né? A gente tava com um problema recentemente, nós mexemos ali no YAML do Kubernetes e precisaríamos aplicar isso para sempre estar automático, né? Não ter que ficar entregando para poder fazer o que a gente queria, era só startar na pod ali e já funcionaria. E veio esse especialista que eu falei, ele fez um put script que resolveu todos os problemas. Todos os problemas que você imaginar que a gente tava ali no momento, ele resolveu com três linhas de código ali, de três linhas de no terminal. Então, é libertador, vou falar assim, o Kubernetes nessa questão.
Massa. Ah, fica uma dica aí para você também, o Yuri já comentou num episódio anterior, mas tem uma aplicação que se chama Lens.
Lens.
Lens, L-E-N-S. É tipo uma IDE para você olhar o seu Kubernetes. E aí você consegue, tipo, até chegar e rodar, clicar num botãozinho, aí você entra num terminal dentro do seu pod. Então, tipo, ele é bem facilitador, assim. Tem uma UI e tal por trás, então você consegue ver logs, essas coisas. É bem legalzinho.
Massa.
Acho que o Yuri tem mais experiência com Lens do que eu.
Quem não é muito fã de CLI, é libertador, como você falou. Porque você vai e, enfim, você dá um describe lá em qualquer resource do Kubernetes, config map, pods e por aí vai. E, enfim, é de grande ajuda. Eu acho o Lens uma ferramenta bem, bem, bem fantástica para time de desenvolvimento, ou até mesmo time de operações que não tem tanta paixão por CLI. E outra coisa, como é que tá lá no time a tua, assim, esse mindset de DevOps? Porque a gente, enfim, foi para outro caminho aqui, mas voltando pro DevOps, como que tá o mindset de vocês, ou como que tá essa questão da cultura na empresa? Vocês estão tentando de alguma forma desburocratizar alguma coisa? Porque eu vejo que para implantar isso, até, por exemplo, a gente tem que começar do básico, por exemplo, até divisão de setores, entende? Às vezes o pessoal coloca uma distância muito grande entre setores, então para eu conseguir conversar com o DBA, ou então para eu conseguir conversar com o dev, cara, aí eu tenho que mandar uma requisição, eu tenho que falar com o chefe do chefe, que aí o chefe do chefe vai me responder, e aí eu vou conseguir ter uma meeting com o desenvolvedor para entender alguma coisa. Então, o DevOps procura desburocratizar essa comunicação. Como que tá isso no teu dia a dia?
A gente tem muita liberdade nessa parte. É como eu disse, se a gente precisar montar ali a pipe, a gente vai montar. Mas eu acredito que a cultura, ela precisa ser fortalecida, ainda mais até o que você disse, a questão do mindset das pessoas entenderem que não tem essa, pô, é sua obrigação ou minha obrigação. O negócio é trabalhar junto pra entregar o produto de forma certa, né? Então, essa questão é bem... Tem bastante liberdade, vamos falar assim. A gente tem bastante liberdade pra mexer. Então, não tem essa questão de, eu vou falar com o chefe, Não, chamando ali, a gente tem vários canais. Fala, cara, ó, tô com um problema assim, você pode me dar uma mão? Pô, na hora. E se um ops não puder ou não ver a sua mensagem, um especialista que manja muito dessa parte vai poder te ajudar. É um especialista de dev mesmo, sabe? Porque é bem forte, assim, na questão pros especialistas, a gente não tem distinção, é ops ou é especialista, ele manja fazer, ele ajuda, né? Então, a gente não tem essa burocracia não, cara, eu acho isso muito massa, essa liberdade que a gente tem ajuda muita gente até mesmo evoluir como profissional, né? Porque hoje o mercado, você sabe que hoje o mercado tá extremamente aquecido. Então, se você precisar viajar de uma empresa para outra, viajar, que eu falo assim, só mudar o computador, né, hoje dentro de casa, mas mas se você precisar viajar de uma empresa para outra, sair dessa empresa e ir para outra, pô, você aprendeu muito com essa cultura, né, e vai ser muito útil em empresas que talvez já tenha isso cada vez mais forte, ou de uma forma diferente que trabalhe com a parte de DevOps, né. Então, não é burocrático, não. É bem, bem bacana.
Fala um pouquinho pra gente sobre alguns dos seus projetos. Eu sei que você criou um canal no YouTube, que você compartilhava algumas coisas sobre os livros que você lê, que você lê bastante. E aí o canal deu uma parada. Queria que você compartilhasse com o pessoal. Porque, tipo, todo mundo acha que é fácil você criar um canal, criar um podcast, criar um canal no YouTube. E legal, e manter uma cadência... e toda essa parte. Compartilha aí um pouquinho da sua experiência de como foi esse tempo.
É só gravar, né? Não, é só gravar, né?
É
só gravar e botar lá.
É só gravar. Não, eu iniciei o canal, né, com o objetivo de poder entregar, eu acho que até clichê o pessoal falar isso, né? Mas de poder entregar um conhecimento para a comunidade, para poder... Comunidade que eu falo, o pessoal que tem interesse em saber sobre desenvolvimento pessoal. Eu trabalho com desenvolvimento de software, mas eu acho que a base para a gente poder ter projetos bons em nossa vida é o desenvolvimento pessoal. Então, eu invisto cada vez mais nessa parte e eu gostaria de compartilhar meu conhecimento, não só também para ajudar as outras pessoas que estão buscando por isso, mas também para me ajudar ensinando. Eu aprendo muito mais, eu coloco muito mais na minha cabeça os conceitos e até vou aperfeiçoando, né, a forma de explicar para as pessoas e poder ajudar melhor. Enfim. Então eu falei, pô, eu quero criar um canal para isso. O canal hoje está muito em ascensão, acho que vai ser legal. E aí por trás eu tinha uma ideia assim, se eu ensinar as pessoas a se organizarem, ensinar as pessoas a buscarem conhecimento em determinada área do desenvolvimento pessoal, será interessante também pro projeto que eu tenho em mente, que era um projeto de desenvolvimento de um aplicativo para organização de tarefas. Eu queria fazer uma coisa mais automatizada, uma coisa mais...
Fala o nome do canal aí.
É Isabelle Moraes, meu nome. E aí eu queria essa parte de poder mostrar para as pessoas o benefício de usar e depois até mesmo ajudar com a minha aplicação. E lógico, consegui divulgar a minha aplicação porque era um desejo muito forte que eu tinha de construir minha empresa e fazer toda essa parte. E cara, eu me deparei com uma dificuldade enorme de conseguir sentar e criar um roteiro. Porque gravar, querendo ou não, é a parte mais fácil. A parte chata é criar o roteiro, é editar, é poder fazer toda a parte de SEO, né, para poder colocar no YouTube, levantar tag. É muito difícil essa parte. Trabalhar com a ferramenta, eu acho que é a parte mais difícil. E criar o conteúdo de forma que o entretenimento esteja inteiramente ativo ali. Falar, não, ó, a pessoa tá prestando atenção no vídeo, a pessoa não vai sair do vídeo. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Só que no meio do caminho, meu amigo, que trabalha comigo, né? Hoje a gente é sócio. Ele falou assim, Isa, tô com um projeto aqui de games e eu gostaria que você participasse. O que você acha? Eu já tinha dado uma pausa no canal porque tava levando muito tempo, eu não tava conseguindo evoluir profissionalmente, não tava conseguindo estudar nada de tecnologia e não tinha como parar de estudar. Aí eu parei e falei, caramba, vou ter que largar o meu aplicativo aqui que eu tô em desenvolvimento pra poder fazer com ele. E aí ele me apresentou a ideia dele, eu fiquei apaixonada pela ideia dele, que é a ideia de aula de coach de games, né, vamos falar assim. Hoje tá muito forte fora do país, mas dentro do Brasil não é tão forte ainda. Então a gente tá desenvolvendo uma plataforma que a gente acredita que vai ajudar bastante nessa parte. E a gente falou, ele falou, pois, vem trabalhar comigo, vamos ser sócio, né, vamos dividir essa empresa aí e fazer ela subir. E aí quando eu vi a ideia, eu fiquei apaixonada pela ideia dele, eu falei, cara, sensacional essa ideia. E aí comecei também já a bolar várias informações na minha cabeça, e aí essa foi uma parte mais secreta, né, uma parte que a gente não quer divulgar ainda, porque vai entrar no nosso MVP, no nosso novo, nossa nova versão, mas a gente já tem uma versão hoje na loja, né, o nome do aplicativo é Buffers, Buffers, a gente, antes era GetBet, é até curioso, porque GetBet remete à aposta, e aí as lojas começaram a falar assim, pô, vocês estão lançando aplicativo de aposta? Não, me prova aqui que não é. E aí o Facebook, na hora de divulgar, pô, é negócio de aposta? Não, você vai ter que provar que não é. Então a gente começou a ter um problema com isso, porque a ideia era Get Better, né? Mas aí nós mudamos pra Buffers. A gente mudou pra Buffers porque Buffers faz muito mais sentido.
Agora uma pergunta, eu que sou leigo em qualquer parte de game, porque eu não jogo. O que é um coach de games?
Tá, legal. Hoje, eu acho que você conhece a questão do coaching, hoje no Brasil é muito forte. Ah, o coaching disso, o coaching daquilo, né? Tem até muitos memes em relação a isso.
Sim. Com certeza. Se não der certo, eu vou virar coach.
Ok, eu vou falar a verdade pra vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim. Aliás, eu quero ser coaching. Ok, não há nenhum problema nisso. Aliás, gente, vocês precisam mudar o mindset de vocês.
Não, mindset!
Mãe... Ninguém fala mindset nessa casa!
Porra! Isso aí, pô. Dá muito certo. Mas o aplicativo, o coach é mais assim, você sabe jogar, sei lá, LOL. Sabe jogar LOL, sabe jogar muito bem. E tem umas pessoas que querem virar pro player. Então você, como coach, se inscreve na ferramenta. E aí você pode cobrar por isso. E as pessoas vão consumir as suas aulas. Então o coaching, ele dá o coaching, né, pro player. Ele fala como ele pode jogar, como ele pode usar essa, sei lá. Eu não manjo, falar a verdade pra você, eu sou mais do eu não manjo muito de LOL, porque eu sou horrível, mas técnicas de jogo o coaching pode passar pro player, né? Essa é a nossa ideia.
Relaxa que você poderia falar que era pro em LOL, porque o único pro que eu sou de jogo é em campo minado, quando eu usava Windows.
Mano, só pra constar, a gente aprendeu, acho que a Isa tava na aula, a gente aprendeu a jogar, eu não sabia jogar campo minado, não sabia que tinha uma lógica ali no jogo, eu só clicava até estourar a bombinha, tá ligado?
Você não sabia a lógica dos números, né?
Não, exatamente, aprendi no técnico com o professor Locão lá.
Pior que eu também.
Professor Francisco
Pirola.
Pirola. Exato.
Sensacional. E aí, esse aplicativo, cara, eu acredito que vai ajudar muito, sabe? A gente tem algumas ideias ali que é pós-MVP. A gente tem já um MVP funcionando. Nós queríamos testar a ideia, ver se ia pegar. E o pessoal aceitou de bom grado, assim. Baixou o aplicativo, usa o aplicativo hoje. Por mais que a gente ainda não tenha a parte de pagamento que a gente está desenvolvendo para poder lançar. Mas já é uma forma das pessoas se comunicarem e terem essa intenção. Pô, eu sou um coach iniciante? Se inscreve lá na plataforma. Vem um player iniciante também e você começa... Tanto você começa a aprender como coaching, como ensinar ele, e ele começa a aprender o que você sabe, entendeu? E aí, mesmo que por enquanto você não tá ganhando com isso, até que a aplicação seja lançada com a parte de pagamento, você consegue utilizar a aplicação para poder ensinar e aprimorar suas skills, assim, né?
Mais uma pergunta de leigo. Por exemplo, existe algum interesse hoje das empresas que fabricam jogos em fazer alguma parceria, por exemplo, com o aplicativo de vocês? Eu sei que vocês ainda estão no MVP, mas, pô, preste atenção, você está fazendo uma plataforma de coaching para games e isso pode ser que traga mais usuários para um jogo. Por que não as empresas que fabricam jogos não terem uma parceria com um aplicativo desses?
Exato, a gente visualiza isso como um bom investimento por parte dos games, essa divulgação, porque nosso aplicativo não vai ser só para isso, a gente tem outras funcionalidades que vai vir nessa próxima versão ainda esse ano, se Deus quiser vai vir ainda esse ano, e os gamers vão estar na plataforma, eles vão estar utilizando, eles vão estar se ajudando acima de qualquer coisa, não vai precisar cobrar, o coaching ele vai cobrar, ele vai ter o dinheiro dele ali porque é o objetivo do coaching, mas o objetivo da plataforma é unir os gamers e fazer com que eles virem pro player, não só com os coachings de game, mas também com os outros gamers que estão ali cada vez mais se ajudando a comunidade. Então, pô, por que um LOL da vida, um Fortnite, Clash of Clans eu jogo, tá? Mas por que não um Clash of Clans não viria ali e anunciaria no nosso aplicativo? E lógico, a nossa intenção não é colocar isso como spam. A nossa intenção é ajudar o gamer, falar pra ele, cara, ó, esse jogo aqui talvez seja interessante pra você aprender sobre, ou a área de pro player tá muito forte nesse jogo. Então, nossa intenção é isso, é ajudar o gamer, não dar spam.
Cara, e o Yuri, entendi. Pra você que não é da área, se você pegar, por exemplo, o Counter-Strike Global Offensive, CSGO, a gente tem, acho que, dois times com muitos brasileiros. E tem um brasileiro bem famoso, que é o Fallen, que ele joga internacionalmente desde de moleque. Tipo, ele saiu do Brasil pra jogar CS. E você pega os campeonatos, você vê que tá, tipo, no Counter-Strike são 5 contra 5, né? Aí você vê que tá sempre os 5 jogando e tem um cara de fora. Esse cara de fora é o coach. Então, basicamente, a plataforma da Isa e do amigo dela. Do sócio, não sei se é amigo.
É amigo também. Somos amigos e sócios.
É juntar esses dois, sabe? Tipo, fazer os times encontrarem os coaches, ou até o coach montar um time, não sei. Porque você pega uns campeonatos grandes de LoL, de CS, tem premiações monstruosas, tipo de milhão, tá ligado? E é em cash.
Exato. E a nossa intenção, assim, sem dar spoiler, porque essa questão ainda não tá liberado, a gente tem um plano muito grande pra isso, nossa intenção é ajudar o player a provar pras comunidades de esportes que eles são capazes, sabe? De conseguir mostrar pra eles e falar, pô, eu tô bom nisso, vamos falar assim. Eu sou bom nisso, eu aprimorei as minhas técnicas e eu consigo agregar valor pro seu time. Então, essa é a nossa intenção.
Cara, como se fosse certificação, mano. Sei lá, alguma coisa desse tipo, entendeu?
Isso, podemos pensar assim.
Gente, vocês não viram, mas a cabeça do Yuri quase explodiu aqui.
Enfim, é legal e eu tenho noção do poder dessa indústria, mas, cara, tô fascinado, porque é uma... Enfim, gostei da ideia.
Sim, gostei da ideia. Eu confesso que o meu amigo ele é muito mais gamer do que eu, ele é viciado em jogos, ele até tem umas técnicas lá pra não ficar jogando muito, pra conseguir se dedicar a mais a parte de nossos projetos, enfim, mas ele é viciado nessa parte. Eu particularmente sou bem noob, eu sou de The Sims, Clash of Clans, essas coisas, que eu particularmente sei pouco ainda, mas ele sabe muito mais dessa parte, né, de game, e ele quando teve a ideia de fazer isso, ele falou assim, Isa, vai dar certo, mas eu não sabia que era tão grande. Cara, é muito grande, tem estádio, maior que estádio de futebol pra esse tipo de coisa, você tá entendendo? E aí você fala, nossa, mas pra gamer? Não, cara, gamer é a profissão do futuro que já tá acontecendo, sabe?
Com certeza. Vamos colocar no show notes, Juliano, pra, enfim, pra dar uma divulgada, porque é importante e também a gente fala lá no, enfim, na descrição, no show notes, desse projeto também, do coaching e tal, pra galera ficar também atenta a isso. Cara, eu tenho um filho, meu filho joga Fortnite. Cara, ele já falou, pai, vê aqui eu meia hora jogando. Cara, depois de 15 minutos eu tava tonto. Eu disse, eu não consigo, velho. Eu tenho 4 terminais abertos, eu não fico tonto. Mas Fortnite, ele mexeu 3 vezes o mouse, eu disse, onde é que tá o teu jogo mesmo? Eu não sei mais nem o que tá acontecendo.
Muito bom.
Cara, eu fico, meu Deus do céu, velho, onde que tá o... Eu tava tonto, mano. Tava tonto. Aí também já me... Ô, pai, vamos jogar Minecraft. Aí depois de 10 minutos eu tava dormindo com aquela musiquinha do Minecraft, sabe? Assim, eu...
Minecraft é muito chato. Ai,
caramba, muito bom, cara.
Me julguem. Tipo, é nossa, massa, que parece muito legal, mas é muito chato ao mesmo tempo.
É muito chato. Nossa, muito chato. E faz dormir, né, cara? Nossa.
Eu não manjo muita coisa não, galera. Eu, falar a verdade pra vocês, eu sou mais da parte do... Vão produzir, vão fazer acontecer. E essa parte de jogar é bem passatempo mesmo. Eu sou bem ruim.
Porque você é uma empreendedora.
Cara, eu me convido, antes que vocês me convidem, eu me convido pra conversar depois que a empresa tiver maior, tiver com mais, vamos falar assim, com mais assunto pra gente poder tratar e puder revelar mais coisas. Eu me convido e convido meu sócio também pra gente vir aqui pra falar sobre as tecnologias que a gente usou. Como é uma empresa nova, eu acho que vai ser muito massa a gente poder compartilhar com você, falar, a gente tá usando isso, tá usando aquilo. Eu acho que até pra quem tá começando ou pra quem quer entrar numa área de desenvolvimento, independente seja de game ou outras coisas, mas criar uma empresa disso, acho que vai ser muito benéfico.
E uma coisa que eu sempre falo aqui, Isa, é que a gente botou o nome DevOps e muita gente acha que a gente só veio falar de cultura DevOps. E não é isso. A gente fala de tecnologia, fala de mindset, fala de carreira, porque o DevOps é isso, é do Dev, eu não sei se você lembra da abertura do episódio, mas é do Dev ao Ops. Ou seja, porque nesse meio, nessas duas pontas, tem tudo, né? Então, tem as tecnologias. Exato. Que você vai falar do teu projeto... Tem, enfim, o mindset, tem carreira, tem teste, tem tudo. Então, até na concepção, o Juliano falou, pô, mas a gente só vai chamar DevOps. Eu disse, pelo contrário, eu quero chamar o pessoal de qualidade, eu quero chamar gerente de projeto, eu quero chamar todo mundo para vir aqui bater um papo e entender como é a vida e como é que se encaixa dentro do DevOps. É tanto que a primeira pergunta que o Juliano faz é, quem é você? Ou quem é você no DevOps, né?
Não, exato, porque se a gente tá tentando enriquecer essa cultura de, pô, não dependo de ops, não dependo de dev, por que a gente vai focar em uma coisa específica? Vamos abranger pra todo mundo ter visão, né, do que tá rolando.
Do que tá rolando, é isso aí, perfeito, perfeito. Eu vou fazer uma pergunta que o Juliano costuma fazer, que a gente já tá chegando aqui nos minutos finais do episódio, eu acho que você já sabe qual é a pergunta, mas é, como você explica pra avó do Juliano o que você faz?
Pra minha avó? Pô.
Cara, eu acho que é uma missão muito mais difícil do que qualquer desafio do desenvolvimento. Porque a minha avó, principalmente, não entende nada. Minha mãe também não entende muita coisa. Mas eu acho que eu explicaria falando... O vó do Juliano? A gente...
Dona Edmeia. Dona Edmeia.
Dona Edmeia. A gente faz aquilo que a senhora clica no celular. Aí ela pode falar, mas eu não clico no celular. Aquilo que a sua neta clica no celular. Porque tem sempre uma netinha que tá jogando. Você tá entendendo?
Boa.
Tá jogando, tá mexendo no TikTok, boa, no Instagram, boa, enfim. Eu faço aquilo ali acontecer. Pronto. Ela não precisa saber muito mais que isso, pra falar a verdade. Ela já vai ficar contente, ela já vai achar que ela sabe o que a gente faz, tá ótimo.
Vai falar que você mexe no... você faz celular.
Não, é, exato. Aí ela vai me trazer pra formatar o celular dela.
Nó, verdade.
Muito bom. Beijo, vó.
Ô, dona Jimé, beijão, hein? Ai, Deus. Isa, obrigado. Pela tua presença, obrigado pelo teu tempo nesse sabadão aqui com a gente. Eu me diverti a beça. O papo, enfim, foi esse de seguir o flow mesmo. Não queria abranger tanto uma tecnologia específica, era mais entender como era o teu trabalho, quais eram os seus desafios. A gente falar um pouco também, uma parte de besteira aqui também, não sei se o Hildon vai cortar. Mas é isso, me diverti, obrigado. é não desista e continue com esse espírito empreendedor.
Isa, valeu. É, só adicionando, agregando aos agradecimentos do Yuri. Muito obrigado por ter dedicado essa hora aí, essa hora e meia com a gente. É, obrigado por ter aceitado o convite. Muito sucesso na carreira e no empreendimento. Acho que tem mercado pro projeto que você está aí. Acho que tá bem legal. E tenho visto que você tem crescido bastante na carreira, então isso é bem massa. É, parabéns, sucesso. E se alguém quiser entrar em contato com você, saber um pouquinho sobre seguir os seus projetos ou até sobre o aplicativo, como que o pessoal te acha nas redes sociais, você é acessível ou não, o palco é seu, fica à vontade. Valeu.
Não, legal. Pô, gente, eu que fico lisonjeada de vocês terem me convidado. Quando o Ju me chamou, até fiquei, pô, mas eu tô iniciando essa parte de DevOps, eu tô aprendendo muito, será que eu vou conseguir agregar? E o papo foi sensacional. Vocês são... É muito bom lidar com vocês, conversar com vocês, vocês são engraçados, muito legal, cara. Obrigada mesmo. E... Bom, se vocês quiserem entrar em contato comigo, é aquela coisinha de sempre. Acompanhe meu canal no YouTube que... Eu pretendo voltar a postar lá quando a poeira baixar, quando não tiver tanto trabalho pra fazer, principalmente da Buffers. Mas eu pretendo sim voltar a postar, pode ver meu canal. No Instagram, eu tô sempre ativo lá no Instagram, postando meu dia a dia, postando como funciona ali minha parte de desenvolvimento, minha rotina matinal, enfim, essa parte. E também o LinkedIn, né? Se quiser o LinkedIn lá, eu compartilho minhas conquistas profissionais e tudo mais. E da Buffers, hoje o Instagram tá com o GetBet. Mas a gente vai atualizar, vai colocar ali como Buffers, porque não deu muito certo o GetBet, mas se me seguir lá, eu vou estar sempre divulgando no meu pessoal, quando atualizar e tudo mais. Gente, muito obrigada de verdade, e contem comigo para o que vocês precisarem, tanto os ouvintes, se eu puder ajudar, quanto vocês, e quando a Buffers estiver com um novo MVP e tiver com mais funcionalidades que a gente possa compartilhar, eu volto.
Massa. Muito bom. Obrigadão, Isa. Valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com